tudo pronto para mais um e o vencedor é, mas este não podia ser igual a todos os outros, ou não estivéssemos nós, de parabéns. Juntam-se à equipa das manhãs 360, o José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro, e nesta emissão especial comemorativa do segundo aniversário da Rádio Observador, temos um elemento extra, é nosso convidado, o comentador da SIC, antigo ministro e ex-líder do PSD, Luís Marques Mendes, que também vai avaliar e pontuar os protagonistas da atualidade. João Alexandre, a moderação agora é toda contigo.
E vamos ter este nosso convidado, e é pelo nosso convidado que vou começar. Muito bom dia, Luís Marques Mendes. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Não sei se é ouvinte habitual deste espaço, mas a verdade é que vai ter de pontuar e vai ter de escolher um ou mais protagonistas. Começo por lhe perguntar qual é que é a sua escolha. Quem quer pontuar e porquê?
Bom, quem quer pontuar o porquê já lá vamos. Mas deixe-me primeiro, como sou convidado, deve ter o privilégio de poder felicitar a rádio.
Muito obrigado.
Porque eu estou aqui porque a rádio faz 2 anos. E faz 2 anos, é um dia de aniversário, ou foi ontem, vai dar o mesmo, merece os parabéns. Eu não ouço a rádio no dia-a-dia da manhã à tarde, mas ouço a cada passo e depois vou vendo vários certos, e acho que a rádio tem um trabalho de imensa qualidade.
Isso é, quer dizer que é uma pontuação positiva?
É, muito positiva. Portanto, desde logo estaria muito próximo do 20, felicitar e dar notas aqui à Rádio Observador. E, portanto, eu acho, já sou um grande consumidor do Observador Jornal, nos últimos anos também me tornei algum consumidor da Rádio Observador, e sobretudo reconheço com... Eu dar este testemunho. Mesmo muita gente insuspeita reconhece que há um bom jornalismo que é feito da vossa parte. Podem concordar ou não concordar com as opiniões, esse é o espaço da opinião, o que é livre. E, portanto, eu faço parte de um grupo que aprecia muito o vosso trabalho. Portanto, em primeiro lugar, parabéns e obrigado por esta oportunidade. Segundo lugar, depois de dar uma nota alta à Rádio Observador...
Vai aproveitar este espaço de liberdade também
para... Eu ficava já por aqui, com a fechávamos já e pronto, fechávamos assim.
Aí fica uma nota alta, uma nota altíssima. E seguramente que nos
quase
próximos
um
anos... Não, não, como?
Quase um recorde, nós somos aqui muito exigentes.
Exatamente. Não sei ainda 20, que é para ter capacidade de progressão nos próximos anos e para ser um incentivo é que no próximo ano venha cá um outro no meu lugar e suba ainda um pouco a bitola. Quer dizer, depois uma segunda palavra antes de ir à sua questão, porque nós estamos aqui a falar, é a primeira vez que eu falo em público depois daquele desastre que aconteceu ontem à noite em Sevilha. E, portanto... Quer dizer, também aqui uma palavra sobre isso, sobretudo neste sentido. Quer dizer, já ouvi muitos comentários dizendo que Portugal não teve sorte. É verdade, na segunda parte de ontem não tivemos grande sorte. Mas também é preciso dizer que na primeira parte não jogámos nada. E esta é uma classificação que não é nada brilhante, bem pelo contrário. Há muitos anos que em campeonatos desta natureza nós íamos mais longe do que ficar nos 8º de final.
A verdade é que é a primeira vez que Portugal cai nesta fase da competição.
Eu não quero ser comentador desportivo, gosto muito de futebol, mas não quero andar a comentar treinador, jogadores e tudo isso.
Até
mas
para mim, fazer sombra ao Presidente da República, não?
Não quero fazer sombra a ninguém, nem ser alternativa a ninguém. Mas há uma coisa a mim que me impressiona muito, e de uma forma negativa, na seleção portuguesa, e que eu acho que é uma imagem do país, uma má imagem do país. É falta de ambição, é falta de exigência, é falta de um outro estatuto e uma outra atitude. Eu acho que nós na seleção, como hoje em dia acontece, infelizmente, na vida política portuguesa, como acontece na governação, como acontece na economia, nós andamos sempre a fazer só os serviços mínimos, sempre a correr atrás do prejuízo. Quer dizer, nós ontem...
Isso é um fado português?
É, mas é mau. Mas é mau. Nós ontem andámos a segunda parte toda a correr atrás do prejuízo, mas a primeira parte nós não tivemos a ambição. E isto acontece também nas outras áreas, quer dizer, nós andámos aqui a fazer um programa de recuperação quando chegámos à bancarrota ali há uns anos atrás, mas antes chegámos à bancarrota muito próximo disso. Nós subimos umas décimazinhas em termos de crescimento relativamente à média europeia, é uma festa, quando os outros países nos ultrapassam, nós não temos ambição. Eu acho que este é um problema que é no futebol, é na economia, é na política, é muito uma atitude cultural na sociedade portuguesa, mas é negativa, e eu acho que estes momentos também deveriam ser um momento, não apenas para discutir se o selecionador é o A, é o B, e se o jogador deve jogar a extremo direito ou a extrema esquerda. Isso vou deixar para os especialistas. Agora, a atitude é uma diferença, não chega apenas àquela questão de não tivemos sorte. Não, é bastante mais do que isso.
E já agora deixe-me também fazer este sublinhado, a verdade é que no dia-a-dia, no quotidiano, não há períodos de intervalo para pensar melhor e para arrumar as peças, não é?
Não, quer dizer, sobretudo nós temos que pensar com antecipação, com alguma capacidade de planeamento e de organização. Quer dizer, que objetivos é que queremos, que atitude é que devemos ter, que comportamento, qual é a escolha que nós fazemos? Quer dizer, esse é um problema central, é no futebol, como se viu. Nós passámos estes 4 jogos basicamente a tratar dos serviços mínimos, vamos ser francos, com uma equipa que em teoria é excepcional, com jogadores que em teoria são dos melhores do mundo e por isso é que jogam nos melhores clubes do mundo, mas depois como equipa, como seleção, como conjunto, falta aqui ambição, falta aqui exigência, e essa parte é muito difícil nós desligarmos esta componente mais desportiva das outras componentes que das outras áreas do país, porque isto está a acontecer, infelizmente, há anos esta parte, eu não estou a dizer que apenas agora está a acontecer, há anos esta parte, em várias áreas da vida nacional. Nós fazemos uma festinha por qualquer pequenino ganho, mas não temos, de facto, a ambição. A mim preocupa-me, por exemplo, muito, no domínio da economia, está aqui o Paulo Ferreira ao meu lado, que sabe desta matéria muito mais do que eu, mas no domínio da economia nós andamos há anos a nivelar por baixo, a fazer os serviços mínimos, a não ter ambição nenhuma. Tudo dá para fazer uma festa. Ah, Portugal destes anos vai crescer.
Isso
mais
quer
que
dizer
a
que
europeia.
É o primeiro obstáculo a uma queda iminente?
Repare, nós acabamos ou estamos a acabar a presidência portuguesa da União Europeia. Acaba esta
agora
semana.
Agora já no final do mês.
Final do mês, esta semana. Ficamos muito felizes. E desde logo associar a presidência portuguesa, por exemplo, logo ao plano de recuperação e resiliência. E ficamos fantásticos. Já temos o nosso plano aprovado. Pois está, é muito claro que nós vamos ter dinheiro em Portugal e isso é bom. Agora, ele está, todo aquele plano está concebido com as prioridades certas? Tenho as maiores das dúvidas. Tem os objetivos adequados? Tenho as maiores das dúvidas. Ao fim destes anos, quando chegarmos a 2026, o balanço final, o resultado final, vai ser o de que nós crescemos mais do que os países que concorrem connosco, sobretudo os países de leste? Tenho as maiores das dúvidas que isso vá acontecer. E eu acho que uma vez mais, a questão de fundo é esta. Nós vamos crescer um bocadinho, claro que vamos, mas os outros vão crescer mais. Os outros não estão parados. Isto é uma competição, isto não é uma fotografia, isto é um filme, é dinâmico.
Já agora deixa-me perguntar-lhe, Luís Marques Mendes, e porque falávamos aqui da seleção, e é o tema também do momento,
sim.
Falamos aqui dessa questão dos serviços mínimos. Isso leva-me também a perguntar-lhe se, tendo em conta aquilo que aconteceu na última semana, se não tivermos aqui os principais agentes políticos do país também demasiado preocupados com o tema do futebol e com a seleção nacional, e menos com esse caminho que é preciso fazer também, por exemplo, na economia nas outras áreas da sociedade portuguesa.
Eu percebo.
E já agora insisto nessa. Vamos avançar aqui para a pontuação também.
Eu percebo. Quer dizer, a pontuação, eu daria uma pontuação à seleção nacional e. Aí um bocadinho baixa. Quer dizer, aí uns 9, uns 10 e tudo isso porque, evidentemente, perder da forma como perdeu e sair nesta fase do campeonato europeu não é normal já nos últimos anos largos da nossa presença nestes momentos. Agora, o que você queria referir sobretudo é aquela polémica que houve nos últimos dias, quarta, quinta, feira, sexta-feira,
com esse
sábado,
apelo do Presidente da Assembleia da República para o apoio massivo dos portugueses.
Eu acompanho todos aqueles que disseram que não foi um momento nada feliz, bem pelo contrário, do Presidente da Assembleia da República. Quer dizer, atribuo bastante, mas isto não é explicação, uma pessoa com experiência tem que ter algum cuidado com estas matérias, mas foi um bocadinho à saída, porventura, do estádio, aquele entusiasmo patriótico.
Mas Eduardo Ferro Rodrigues voltou a repetir essa sugestão
foi pior.
No final da reunião plenária no Parlamento.
Escreveu num comunicado.
Exatamente.
Escreveu num comunicado.
Exatamente. Essa parte é pior porque já não é no calor do estádio, isso já exige alguma reflexão, alguma ponderação. Ok, pareceu-me até um bocadinho provocatório. Pareceu-me um pouco provocatório. Para depois recuar completamente e provavelmente bem e dizer que afinal já não ia à Sevilha e tudo. Portanto, isto tem muito, eu tenho muito a ver.
Teve a aproximação.
Diga?
Mesmo assim, tentou a aproximação, porque foi passar o fim de semana à altura, ao Algarve.
Ah, isso eu não sabia.
Mas eu li notícias de manhã.
Li uma notícia. Pronto, ficou a meio de caminho.
Mas a maior parte das pessoas de Lisboa não podiam sair. Enfim, eu admito que já tinham certificado digital e, portanto, tenha pedido sair.
Eu acho que você tem razão. É sobretudo a questão do exemplo. Não é a questão legal, jurídica, é mais a questão do exemplo. Exatamente. A questão do exemplo. Eu acho que nesta matéria da pandemia, o que tem existido muito é falta de bons exemplos. E tem-se desenvolvido e multiplicado os maus exemplos. E, de facto, isso é que contamina muito a sociedade, quer dizer, e, portanto, esses casos são muito assim. Mas eu tenho para mim um pouco que... há sempre aquela questão, a ligação da política ao futebol, ou a separação da política ao futebol. Eu adoro futebol. Sobretudo, o futebol dentro do campo. O dirigismo desportivo, isso eu não adoro nada, pelo contrário. Agora, o futebol, propriamente jogo, eu gosto muito, eu sou um grande fã de futebol. Mas sou um dos maiores adeptos da maior separação possível entre política e futebol e ao longo da minha vida política tive N exemplos.
A política, o que é da política, é o futebol, o que é do futebol?
Eu não quero entrar aqui em pormenores, mas eu tive, nos chamados anos do cavaquismo, porque eu já sou muito antigo e pertenci ao chamado tempo do cavaquismo, eu demiti uma administração da televisão pública porque fez um contrato com um clube por causa de um jogador de futebol para o Benfica. Na altura chamamos os nomes todos, mas eu demiti uma administração por causa disso. E eu até sou do Benfica. Mas acho que uma administração de uma televisão não devia ter feito o que fez. Que de resto, coitado, eles até depois reconheceram que fizeram tudo mal. Eles fizeram isto. Fizeram um contrato com um clube para financiar a aquisição de um determinado jogador. E eu tive que fazer por um ponto final disso. Mas não sou o único em Portugal, portanto não gostava de estar aqui a etologiar, mas só para dar um exemplo de vários outros que podia dar. Sou um grande adepto e, portanto, este episódio que aconteceu agora com o Ferro Rodrigues não foi exemplar, mas eu acho que as coisas mais graves no domínio da relação política-futebol são um pouco no dia-a-dia, sobretudo em momentos eleitorais, em que há uma tentação sempre do futebol ou de algumas pessoas do futebol se aproximarem da política e uma grande tendência dos políticos de se aproximarem do futebol. Eu tenho para mim que é uma ilusão pensar que o futebol dá votos.
Ainda agora tivemos o caso do PSD em Vila Nova de Gaia, com uma escolha pessoal de Rui Rio, um antigo selecionador nacional que acabou por não correr da melhor forma.
Eu tenho para mim o seguinte, eu não queria entrar no comentário sobre pessoas, que as pessoas são todas uma coisa. Eu acho que esses exemplos dão sempre asneira. Este deu, como se viu. Eu que de resto conheço os personagens em confronto do lado da candidatura e do lado da Conselhia de Gaia, dizia já há muito tempo a vários amigos que só por sorte é que aquilo dava certo. E acho que não é bom, estas ligações não são boas, mas isto parte de quê? Um bocadinho sempre da ideia dos responsáveis políticos, é a ideia, eu acho que do modo geral isto acontece sempre em todos os partidos, é muita ideia de que o futebol dá votos. Aproximamos das pessoas do futebol porque são mediáticas, porque têm influência, porque têm capacidade de captação de votos. Eu não penso nada disso. Acho que qualquer português que adora futebol faz uma separação completa entre o seu clube, estar entusiasmado com o seu clube, lutar pelo seu clube, e depois faz no plano da política as suas opções, que já não têm tanto a ver com a componente da emoção, tem muito mais a ver com a componente da razão.
Deixa-me só meter mais chega aqui, João, também. Sobre esse tema, provavelmente é mais mito do que realidade, essa boleia que supostamente os políticos apanham de futebol. Nós temos o caso de Rui Rio, há 20 anos, quando foi candidato à autarquia do Porto, fez uma campanha e um discurso contra aquilo que ele achava que era uma promiscuidade entre o Futebol Clube do Porto e Pinto da Costa e a então presidência de Fernando Gomes, e ganhou. E quando tinha tudo, se isso fosse verdade, se não fosse um mito, fosse realidade,
mas
ele
é um
tinha
mito.
Tudo para perder. Para
Neira,
perder. Ganhou e foi reeleito várias vezes e manteve-se ali a separar muito bem aquilo que eram os interesses do Futebol Clube do Porto. Não permitia sequer que a equipa fosse à varanda do município para celebrar as conquistas europeias.
Subscrevo tudo, Paulo, o que você diz. Acho exatamente que é um mito, é uma ilusão, é um engano, é um erro monumental. Essa ideia de que o futebol ajuda a dar votos, ajuda a ganhar eleições, é um mito completo. É o exemplo do Porto com o Rui Rio, é um exemplo categórico. Quer dizer, o que faz muita impressão depois é que muitos protagonistas, incluindo o próprio que você referiu, depois, noutros momentos, parece que deitam esses princípios, essas atitudes às ortigas, pela borda fora. Quer dizer, acho que sim, quer dizer, nós ainda vimos, agora estamos a falar de Rui, mas nós tínhamos visto recentemente o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa na comissão de honra de um candidato ou outro clube, ou Benfica, depois saíram, mas estiveram lá. Eu acho que isto, pegando nas palavras do José Manuel Fernandes, são péssimos exemplos. Péssimos exemplos.
Luís Marcos Mendes, temos de avançar, pedi-lhe só a nota, essa avaliação. Há pouco falava de Eduardo Ferro Rodrigues e Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se quer pontuar aqui o Presidente da Assembleia da República e o Presidente da República a propósito deste caso dos últimos dias.
Eu já pontuei a rádio, já pontuei a seleção, não é brilhante, quer dizer, estar a pontuar agora os titulares dos órgãos de soberania. Acho que só, sobretudo aqui, o caso que me pareceu mais, um bocadinho mais gritante foi o de Ferro Rodrigues, mas eu como já o tenho criticado em vários momentos, é uma maçada, estou só,
de 0 a 20.
Estou só a ser criticado. Pronto, fica ali, tem que ser uma nota um bocadinho negativa, portanto fica ali pelos 7, pelos 8 e tudo isso.
Ainda vai a oral.
Ainda vai a oral com alguma... com alguma graça. Sobretudo, aquilo que eu apreciei menos foi a parte depois de vir da Hungria, porque na emoção do jogo, às vezes, todos nós temos a tentação de meter o pé na argola. Agora, quando já estamos a frio, já é mais difícil desculpar.
Miguel Pinheiro, emocionado com a seleção portuguesa, vibrando com a seleção portuguesa, ou nem por isso? E pergunto também qual é a nota e para quem, tendo em conta também aquilo que aconteceu nos últimos dias.
Estou a vibrar imenso, como imaginas.
Conseguimos perceber todos.
Acho que o grande derrotado deste Euro não foi a seleção, foi o regime, por causa destas figuras que andaram a fazer os três principais... as três principais figuras do regime, aqui figuras no duplo sentido, e eu concentrar-me em Marcelo Rebelo de Sousa. Sobre Ferro Rodrigues acho que já foi tudo dito. Há aquela história célebre de Marcelo Rebelo de Sousa quando era um miúdo e foi ao Estádio Nacional com o pai, que era então secretário de Estado, e o Presidente da República foi ter com ele e disse: filho de secretário de Estado não é secretário de Estado, portanto o menino, se faz favor, pode sair, porque não era suposto levar-se, os governantes levarem os filhos para a bancada. E a ideia que me dá é que Marcelo está desde essa altura a tentar mostrar a Américo Tomás que agora já pode entrar no estádio. E, portanto, assistimos a estas coisas. Nós ontem tivemos Marcelo Rebelo de Sousa, pouco antes do jogo, a fazer um prognóstico, ainda por cima errado. Portanto, era Portugal a ganhar 1-0 ao intervalo e a ganhar 2-1 no final. Nem sempre sei de onde é que lhe veio isto. Porquê 1-0 ao intervalo? Porquê 2-1 no final? De onde é que lhe veio esta história? Totalmente errada. Portanto, mais uma vez, de prova que Marcelo Rebelo de Sousa não percebe nada de futebol. E depois a revelar que tinha acabado de falar com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e com o selecionador. Portanto, o Presidente da República teve a chatear o selecionador.
A meia hora do jogo.
Teve a chatear o selecionador, que tinha mais coisas para fazer do que ter que interromper o que estava a fazer, para atender o Presidente da República e dizer: sim, muito obrigado. Sim, senhor Presidente, muito obrigado. Estamos muito contentes com o seu apoio. Sim, sim, sim. Em vez de estar a fazer o trabalho dele...
Esperemos que não tenha sido o chefe de Estado a escolher quem foi para o banco de suplentes e para a bancada.
Espero que não. Mas quer dizer, só estar a chatear o selecionador naquela altura é uma falta de noção completa e, portanto, como máximo representante da nação, Marcelo Rebelo de Sousa, também lhe dou aqui um 7. Talvez te pudesse começar a concentrar nas coisas importantes a ser. Por amor de Deus, deixe-te disso.
Não sei se Paulo Ferreira, José Manuel Fernandes, algum de vós quer pontuar também aqui neste âmbito da seleção e da relação entre a política e o futebol.
Eu acompanho o Miguel, de facto. Estes últimos dias foram penosos com estas figuras todas e depois no final Marcelo Rebelo de Sousa ontem esteve a fazer o comentário da derrota para as televisões. De lá saiu aquela frase que mais uma vez nos identifica de alguma maneira, ligando àquilo que o Luís Marques Mendes há pouco disse, de facto a nossa falta de ambição, e a frase é: tivemos muito talento, mas não tivemos sorte. E isto aplica-se quase ao regime, ao país das últimas décadas. Nós somos tão talentosos, mas depois nunca temos sorte e as coisas nunca nos
correm. Somos os melhores do mundo.
Os melhores do mundo.
Nunca te esqueça.
E eu dava aqui uma nota positiva à seleção, dava um 12, porque, tirando a parte desportiva da derrota, que é sempre penosa, como é evidente, a seleção, o facto de terminar de uma forma mais precoce a carreira neste europeu, salvou seguramente as maiores figuras do regime de continuarem a fazer figuras tristes até ao fim do europeu. Porque isto ia ser penoso depois para perceber quem é que vai às meias finais e às finais, mais os comentários, porque isto ia ser em crescendo, não é? Marcelo Rebelo de Sousa ia substituir talvez Rui Santos ou Dani ou David Borges como comentador desportivo. Eu já não sei para quem é que votamos em janeiro, se foi para eleger um Presidente da República ou um comentador desportivo. E portanto ia ser penoso. Portanto, a seleção no meio do design desportivo acho que acabou por prestar um bom serviço ao regime aqui, livrando algumas pessoas de fazerem figuras menos boas.
Paulo Ferreira, já nos estamos aqui a encaminhar para o final, temos aqui já poucos minutos, mas creio que tens uma nota final, e o José Manuel Fernandes tem também aqui uma nota
eu
final.
Eu posso entrar já, porque eu acho que nesta nota final o excesso de presença dos nossos políticos e das nossas figuras principais no futebol contrasta com aquilo que me parece que foi a grave ausência do governo, sobretudo do governo, que acho que era aqui a principal responsabilidade era do governo, mas no acompanhamento da família daquele trabalhador que foi atropelado pelo carro do ministro Cabrita. Tudo o que está a passar aí acho que é bastante complicado. Primeiro, o comunicado do Ministério cria uma situação complicada para a família, porque imediatamente passou a responsabilidade para cima do morto, e a partir desse momento todo o processo, nomeadamente de seguros, faz com que a família fique desamparada, porque vai levar provavelmente meses ou anos para receber algum dinheiro, digamos, a pessoa que morreu era o sustento daquela família. Depois ficamos a saber que o governo não se fez representar no funeral, e agora esta ausência de presença do governo fez com que ficasse aberta a oportunidade, e hoje de manhã soube que o Chega vai contribuir para custear as despesas do funeral e para ajudar a situação em que aquela família se encontra naquela região do país, que é uma das regiões onde o Chega está melhor. Sabemos o que é que isto significa. Portanto, quando há, a natureza tem horror ao vazio, como se costuma dizer, e portanto o comportamento indigno, na minha perspectiva, de quem procurou sobretudo consigo na altura depois do acidente, que foi: eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. E todos sabemos que há pelo menos ali um problema que todos os portugueses estão à espera de saber, que é a que velocidade é aquele carro, porque toda a gente sabe a que velocidade andam os carros oficiais por esse país fora. Portanto, nós sabemos já que vamos esperar muito, muito tempo para saber o que é que seja sobre aquele acidente, e sabemos que, entretanto, a família ficou numa situação de desamparo e que nem sequer uma palavra teve durante nesse desamparo. Ou melhor, teve uma palavra, teve um telefonema, mas não teve mais do que isso. Portanto, sobre isso, queria dar uma nota bastante negativa ao governo, portanto, um 4, que é aquela nota de chumbo imediato, porque está a abrir a porta, como vimos, à entrada de forças que nós não apreciamos particularmente.
Paulo Ferreira, 30 segundos para uma nota final, para irmos aqui a Luís Marques Mendes para finalizar também mais depois um minuto.
Eu queria dar uma nota a Gouveia Melo, um 10 de alerta, porque houve uma sessão de entrevistas do coordenador da Task Force para a Vacinação este fim de semana, em que ele espraiou o seu pensamento sobre N coisas, falou de ingleses, o que é que são os ingleses, franceses, alemães, deu algumas receitas para o país, disse que não gostava de cerveja. Tudo bem, a curiosidade sobre ele é imensa, ele também terá alguma vontade de se dar a conhecer melhor ao país. Não sei se há aqui algum deslumbramento a passar para estes temas. Eu dava aqui esta alerta porque pode fragilizar a reputação e a autoridade dele, entrar por outros sistemas que não sejam vacinação. Isso seria terrível, porque o plano de vacinação é uma das coisas que corre bem, talvez das poucas ou a única coisa que vai correr muito bem no combate à pandemia. Depende muito da autoridade dele, e era bom que ele não se deslumbrasse pelo mediatismo e se mantivesse sereno, sem se distrair, porque é muito importante que ele continue a gerir bem a Task Force de vacinação.
Luís Marcos Mendes, nosso convidado especial. Olha, um minuto também para essa nota final.
Um minuto, não, eu, se me permite, são três notas, mas são todas brevíssimas. A primeira é para subscrever tudo o que o José Manuel Fernandes disse relativamente àquele acidente que envolveu o Ministro Ambiente Santos. Não é para culpar o Ministro Ambiente Santos pelo acidente, porque não, obviamente não conheço, mas é sobretudo por esta... alguma desatenção e algum desprezo do governo. A mim chocou muito, entre outras coisas, que não houvesse uma pessoa oficial, simbolicamente, mas os símbolos contam, a estar presente no funeral desta vítima. Portanto, é uma nota aqui, de facto, negativa na linha do que foi dito. Segundo, é sobre a questão da vacinação, para terminar pela forma positiva, que eu já fui bastante crítico aqui esta manhã, mas... acho que a vacinação é das coisas, de facto, extraordinárias que ocorre, de facto, em Portugal. E eu, por razões dos meus comentários, tenho acompanhado isto muito de perto, sobretudo por dois pontos, porque a logística é muitíssimo pesada, como nós sabemos, e sobretudo por um outro que é menos enfatizado. A quantidade de vezes que o almirante e a sua task force fazem uma determinada previsão, mas depois as encomendas não chegam a tempo e horas, e isto muda completamente os planos, é uma coisa normalmente pouco referida. E, portanto, eu acho que nas condições dos ovos que ele tem, para usar a expressão popular, ele tem feito omeletes extraordinárias. Portanto, é das coisas boas, positivas, com competência, que no modo geral ocorre em Portugal. E para terminar de uma forma positiva, é só para antecipar, provavelmente hoje em Bruxelas vai fazer-se a reforma da PAC, da Política Agrícola Comum. É o último grande ato da presidência portuguesa. E, portanto, se isso acontecer, embora eu não conheça os termos da reforma, acho que tenho aí uma nota positiva acima de 10, 12 ou 13. Não posso dar mais porque não conheço o conteúdo, mas pelo menos a presidência portuguesa fecha com um dos objetivos que tinha pela frente e que há pouco tempo se imaginava, e eu julgo que está tudo tecnicamente em condições de os ministros da Agricultura esta manhã ou esta tarde selarem esse compromisso. E, portanto, agradeço, como é a minha última intervenção, agradeço a todos vós esta oportunidade.
Foi um gosto.
Volto a dizer, dou os meus parabéns. Eu sou mais consumidor do jornal, observador, do que da rádio, por razões óbvias, como se compreende.
Mas hoje é também participante.
Mas também, sim, e já tinha ouvido um pouco também aqui deste programa, sobretudo de um dos últimos em que vocês deram cabo do Ministro das Infraestruturas.
Não, isso não é verdade.
Sobretudo aqui o Paulo Ferreira.
Nós não fazemos isso aqui, mas não damos cabo de ninguém.
Mas eu ouvi e subscrevia 90%.
Um ouvinte atento, Luís Marcos Mendes, nosso convidado hoje neste E o Vencedor É, também com Miguel Pinheiro, Paulo Ferreira e o José Manuel Fernandes. Estamos de volta amanhã com mais vencedores e mais vencidos.